Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de novembro de 2019 e nem todos os episódios do Radinho são iguais. É claro, porque depende basicamente daquilo que eu colho, da minha colheita, essa coisa orgânica do Radinho, né? Das coisas que eu trago aqui nessa feira, né, de ideias e de reflexões e de inspirações para trazer para vocês. E acho que hoje a colheita é um pouco mais fecunda, é um pouco mais saborosa que o normal, pelo menos saborosa para mim. Então desculpa se eu sou um pouco egoísta aqui na hora de definir quais são as pautas mais legais, mas é que realmente às vezes, aliás, acho que a minha mulher, às vezes ela até assusta, né, porque os dois estão ali lendo as coisinhas de manhã e tal, e de repente fala, porra, que legal, eu começo ali a usar vários expletivos para manifestar o meu entusiasmo e às vezes provoca sustos, né? Então, e hoje foi um desses dias, vários artigos aqui me fizeram ficar bastante empolgado, porque dizem respeito a coisas que me intrigam bastante, e inclusive tem aqui uma pequena iluminação que eu quero talvez compartilhar com vocês. Então vamos começar já com essa história. A questão é a seguinte, de uns tempos para cá, de alguns bons anos para cá, eu venho me interessando muito pelo tema de complexidade, a teoria do caos, complexidade. Por quê? Porque eu acho que é super rico, porque eu acho que explica muita coisa, e também porque representa um contraste violento com a minha formação original. Embora eu tenha me formado em comunicação, embora eu me defina como profissional de comunicação, eu passei alguns anos numa escola de engenharia, né? Então eu tive uma boa formação de engenheiro, né? Larguei um pouquinho antes de me formar, saí fora e fui fazer comunicação, mas eu convivi um pouco com o mindset, né? Com os paradigmas engenheirísticos e tal. Isso sempre me incomodou, e quando eu descobri uma outra maneira de encarar e de tentar explicar um pouco como as coisas funcionam, que é a complexidade, eu fiquei muito feliz e tenho tentado aprender o máximo possível, porque eu acho que é bastante poderoso. Ainda mais porque, e aqui estou expondo coisas bastante pessoais, inclusive, uma das coisas que foi fundamental, tá, uma das coisas fundamentais na minha formação pessoal mesmo, uma coisa mais íntima, tanto de caráter quanto estética e tal, foi ter convivido durante algum tempo com aulas de filosofia do professor Luiz Fugante, que hoje toca a Escola Nômade, que é um projeto bárbaro, e eles faziam um contraponto muito, muito rico com relação a essa filosofia meio platônica, meio socrática, né, que domina inclusive os modelos matemáticos de quem faz engenharia. Ele propunha outras visões de mundo mais ligadas à mudança, ao devir, à potência. Então vem aí Heráclito, vem os pré-socráticos, vem Nietzsche. Bom, complexidade para mim juntava tudo isso, né? E aí eu tinha um drama pessoal, que o nome complexidade é horrível, porque você fala, olha, eu quero falar sobre complexidade, que eu falo, puto, o cara vai falar uma coisa complexa, vai falar alguma coisa difícil. Então agora que eu estou vendo que complexidade está normalmente ligado a sistemas dinâmicos, e dinâmico me parece uma palavra muito mais simpática, inclusive muito mais otimista, muito mais envolvente do que falar, olha, agora eu quero falar de complexidade. Falou, meu, simplifica, né? E aí é muito interessante, porque na verdade sistemas dinâmicos às vezes surgem a partir de coisas realmente simples, né? Coisas realmente simples podem se comportar de maneira dinâmica. Desculpe essa digressão. Desculpa, é que realmente eu estou aqui um pouco inspirado, um pouco inflamado com algumas coisas que eu li. Então vamos ler na ordem reversa, né, que eu li hoje de manhã. A gente vai chegar lá. Tá? A primeira notícia, a última notícia que eu li hoje tem a ver com uma notícia que eu comentei recentemente, que está dentro do contexto aquecimento global, mudanças climáticas e poluição. Eu comentei recentemente que a indústria de transporte marítimo estava considerando como uma medida para tentar diminuir o impacto, né? Porque o transporte marítimo polui pra caramba, eles usam um óleo horroroso. Bom, anyway, mas aí eles descobriram o seguinte: se eles limitarem a velocidade, se eles colocarem um limite à velocidade máxima dos navios, ou seja, se eles reduzirem a velocidade dos navios em 20%, isso já dá uma economia brutal. Porque, infelizmente, quanto mais você aumenta a velocidade, o impacto aumenta desproporcionalmente, né? Então, nessa mesma linha vem essa notícia de hoje, que é o seguinte: a Holanda está pensando em diminuir o limite de velocidade nas estradas. Acho que eles têm um limite, acho que a velocidade máxima é 130 km por hora, eles querem reduzir para 100. Por quê? Porque eles estão percebendo o impacto do aumento de um tipo de poluente, que é o que se chama tecnicamente de NOx, que são os poluentes à base de nitrogênio, óxidos de nitrogênio, que são muito ruins para a saúde. Na Holanda isso está virando um problema, eles estão até pensando em também como é que eles fazem com que a agricultura produza menos NOx, mas com relação à sociedade civil, né, como um todo, eles estão pensando em reduzir a velocidade. E de novo, se você reduz de 130 para 100, é uma mudança dramática. Então veja que interessante. Eu sou super a favor. Eu lembro quando aqui em São Paulo, o Haddad, que é um prefeito pelo qual eu tenho profunda aversão, por N razões ideológicas e também pessoais, mas é quando a velocidade em São Paulo caiu para 50, que é um pouco soporífera, todo mundo há de concordar, mas realmente assim, depois que você começa a circular numa cidade cujo limite é 50, a hora que você vai para uma cidade onde esse limite não existe, né, ou não é respeitado, não é reforçado, você fica meio apavorado. A cidade acho que está muito mais civil, né, acho que provavelmente a poluição, os acidentes devem ter diminuído bastante na hora que você reduz a velocidade. Tá bom? Então, tá aí, Holanda tentando reduzir velocidade. Os outros países da Europa ainda têm limites muito altos, 120, 130, mas a Holanda está tentando fazer esse primeiro passo. Tem uma notícia aqui, aliás, eu acho que o episódio de hoje do Radinho, eu acho que ele acho que para quem nunca ouviu, até que seria um bom episódio para se começar a ouvir o Radinho, justamente porque vão emergir aqui, vão surgir aqui temas que são, eu acho, bastante relevantes, tanto com relação à medicina, à inteligência artificial, à sociedade, à poluição, etc. e tal. Esse daqui, por exemplo, esse artigo que saiu na BBC, ele toca em várias coisas. A questão é a seguinte: se você pegar o futuro da medicina, o futuro da medicina é a genética, a gente tem que entender o DNA, porque isso vai permitir fazer medicamentos personalizados. Esse é aquele discurso, né, da Singularity University, do qual eu sou ex-aluno e um crítico visceral. Eu sou muito crítico da Singularity. Aliás, tem uma notícia com relação à Singularity aí para compartilhar com vocês. Pois bem, esse é o discurso. A questão é a seguinte: do DNA que é utilizado para estudo, qual é a porcentagem de DNA africano? 2%. Veja bem, e algo me diz que a população mundial tem um pouco mais, né, de descendentes de africano do que 2%, convenhamos. O que acontece é que toda essa coisa genética está sendo baseada numa massa de dados que tem um viés, é um pecado original, por assim dizer. Ela só é feita com brancos, brancos europeus, provavelmente ricos também, não é? Então, até que ponto a gente está realmente tendo impacto sobre o futuro se a gente está se baseando simplesmente em informações de saúde de um segmento específico da humanidade inteira? Então, tem um artigo bastante interessante que na Nigéria, os caras começando a mapear, né, o DNA das pessoas, para quê? Para tornar isso mais democrático, mais representativo. Tá? Aliás, vou fazer um parênteses, vou pular a ordem das coisas aqui, tem um pouco a ver com isso também, e também tem a ver até com a questão da Singularity, que é uma das minhas batalhas diárias, é contra o hype. Hype é aquele otimismo excessivo, né? Aquela coisa reluzente, cintilante, cheia de purpurina, que a gente associa a tecnologia como se tudo fosse ser sensacional, maravilhoso, é só você comprar o último iPhone, o último blockchain, não seja o que for. E isso normalmente é simplesmente uma estratégia bastante primitiva de venda, né, de venda de coisas que muitas vezes são desnecessárias ou que não vão dar certo, mas é que funciona. Esse segmento de TI, de tecnologia, é muito sensível a esse otimismo, às vezes sem muito fundamento. Né? É assim que essa indústria funciona, com oba-oba. Vamos chamar hype de oba-oba. Eu sempre fui contra, talvez porque historicamente eu sempre estive do lado da entrega, né? Eu sempre tive que estar entregando o que algum maluco leviano prometeu. Nos últimos tempos menos, porque também estou ficando mais velho, saí um pouco da operação, mas no começo da minha carreira, assim, algum maluco ia lá, prometia um troço impossível, e lá iam os operários, eu e mais outros colegas, tentar entregar aquilo que nunca ia ser tão bom quanto tinha sido prometido. Pois bem, hoje saiu no Estadão uma reportagem sobre um estudo feito pelo Boston Consulting Group e o MIT. Então, né, não é uma coisa feita na esquina, né, não é uma coisa assim caseira, é um estudo sério, dizendo que dos projetos de inteligência artificial, o futuro é inteligência artificial, vamos todos perder o emprego, todas as empresas estão fazendo, pois bem, a cada 10 projetos, 7 dão errado, 7 não dão o resultado esperado, 7 micam, 7 hashtag deu ruim. Convenhamos, cara, 7 em 10, isso significa que é como você está com um tratamento, o médico fala, olha, tem um tratamento aqui que vai custar uma fortuna, aí você fala, bom, tá bom, mas vai dar certo? Ele fala, 30% de chance, né? Então, olha só, inteligência artificial com todo esse hype, você está vendo gurus, palestrantes, eventos, artigos, né? Cara, esse pessoal está tentando vender, desculpa. Mas a questão é, 7 em 10 vão dar errado, simplesmente porque, e a culpa não é da inteligência artificial, é que para alguma coisa dar certo, ela tem que estar costurada, integrada no negócio, ela tem que ter algum impacto concreto, tal. Se for só mais um penduricalho, a chance de não valer a pena do ponto de vista de investimento é grande. Então estou dando o link aí para o artigo no Estadão também. Vamos pular, vamos aumentar um pouco a escala das coisas. Tem dois artigos que são muito interessantes aqui, talvez até mais de dois, acho que tem uns três artigos aqui que tem a ver com coisas que eu acho sensacionais em ciência. Uma das coisas sensacionais em ciência, e eu digo isso, outro parêntese bastante pessoal também, o fato de eu ter feito engenharia não quer dizer que eu entenda de ciência, porque engenharia tem uma relação bastante distante com ciência. A gente já fazia engenharia antes de fazer ciência, a gente já construía máquinas a vapor antes de ter, sei lá, as leis da termodinâmica, a gente já botava prédio em pé sem saber as leis de Newton. Então engenharia, inclusive em termos de metodologia, de processo, as coisas são bem diferentes, tanto é que se você for aqui na USP e ver se, sei lá, físicos e engenheiros necessariamente se dão bem, você vai ver que tem aí, às vezes, um certo ranço, nos dois sentidos, bionívoco, por assim dizer. Porque engenharia tem a ver com resultados, tem a ver com fazer as coisas funcionarem e tal, e muitas vezes com aproximações e tal, física e ciência, no geral, é um pouco diferente. Física sempre parte do princípio de que o conhecimento que ela tem é parcial, qualquer conclusão que você tenha ainda é parcial, porque você sempre pode estar errado, e se você estiver errado é ótimo, porque significa que você pode vir com novos modelos. Então, eu acho que a ciência tem essa humildade de estar sempre admitindo ou mostrando o que ela não sabe ou as limitações do próprio conhecimento. E o que a gente tem aqui é um artigo extremamente interessante sobre coisas que a gente não sabe. Uma delas é a seguinte: o universo é grande, certo? Grande. A gente tem essa noção de que uma força muito importante para fazer com que o universo funcione é a gravidade. É o que faz a Terra girar em torno do Sol, o Sol girar dentro da galáxia, a galáxia girar em torno... Então, gravidade tem... E só que o efeito da gravidade, ele cai muito com a distância, certo? Certo. Então, coisas muito distantes, em princípio, não deveriam ter influência uma sobre as outras. Mas o que uma reportagem aqui indica é um fenômeno estranho, astrônomos, astrofísicos, estão percebendo que galáxias que estão completamente afastadas, mas quando é muito afastadas, mas muito longe, né, milhões e milhões de anos-luz, de repente elas têm uma certa sincronização que não dá para explicar muito bem pela maneira como a gente entende o universo. Elas estão longe demais para elas terem um comportamento ou se movimentarem ou se deslocarem no mesmo plano, da mesma maneira. É estranho. Estranho. Ok, talvez lá atrás, no começo, nos primórdios. Bom, mas de qualquer maneira, tem um certo comportamento estranho aqui, e cientista adora isso, quando tem algum comportamento estranho e inexplicável. Se fosse ciências humanas, que eu acabei me aproximando um pouco mais, né, você normalmente fica repetindo os mesmos dogmas, e qualquer distorção, na verdade, você vai tentar encaixar. Estou sendo injusto, talvez por um certo ressentimento meu, mas tudo bem. Eu adoraria que nas ciências humanas a gente simplesmente fale: olha, é o seguinte, gente, Marx está obsoleto, Freud está obsoleto, ninguém precisa mais ler nada disso, né? Mas não é isso que acontece. Bom, vamos voltar aqui para a astrofísica. Então, alguma coisa sugere que talvez galáxias muito distantes estejam se comportando de uma maneira estranhamente sincronizada, que não tem a ver com o nosso entendimento do Big Bang, não tem a ver com o nosso entendimento de gravidade, e talvez sugira que existam estruturas, né, estruturas no universo que a gente ainda não conhece bem, que talvez elas estejam conectadas de alguma maneira que a gente não consegue entender. Vamos pular para um outro artigo bastante interessante, que tem a ver com um desconhecimento colossal. O negócio é o seguinte, eu comento sempre no radinho aqui de energia escura, matéria escura, dark matter, dark energy, mas tem um artigo aqui muito interessante de um cara que inclusive é um dos teóricos que propôs uma solução para a questão da dark matter e não conseguiu, deu errado, deu ruim, hashtag deu ruim. E o cara assume e fala: olha, a minha ideia para explicar a matéria escura não conseguiu comprovar, eu estou errado, então a gente vai ter que repensar mais coisas ainda. Só para refrescar a memória, o que acontece? Quando a gente observa o universo, ah, que beleza, que lindo, galáxias, estrelas, buracos negros e tal, tudo muito bonito até a hora que você começa a fazer a conta. A distância que as coisas estão, a velocidade que eles estão girando, e aí você começa a perceber que pelo conhecimento que a gente tinha, né, que as leis de Newton, né, a relatividade do Einstein, né, o nosso conhecimento de gravidade, está tudo errado, tem alguma coisa estranha. A única maneira de explicar por que as galáxias não saem se esparramando por aí, ou por que de repente você vê algumas coisas no universo acontecendo, a única maneira de explicar é que existiria algum tipo estranho de matéria interferindo. Que tipo estranho de matéria é esse? Bom, sei lá, é algum tipo de matéria que não dá para ver, ela é invisível. É aparentemente um tipo de matéria que não está nem aí para eletromagnetismo, não está nem aí para nada, exceto por gravidade. Né? Então seria uma matéria que só algum tipo de matéria que é invisível. Como ela é invisível, chamaram de escura, o que eu acho estranho, porque escuro não quer dizer invisível, mas tudo bem. Então chamaram de matéria escura, e que só em princípio teria algum efeito gravitacional. Certo, certo. A questão é: cadê? O que, que pode ser isso? E esse cara, que foi um dos teóricos que tentou explicar, ele faz um artigo que é muito legal para quem nunca leu nada a respeito, para mostrar o que, que quer dizer essa matéria escura, qual é a importância que ela tem. O nosso desconhecimento, inclusive, coloca em xeque o que a gente imaginava saber do Big Bang. Talvez a gente não entenda o Big Bang tão bem assim. É muito legal porque várias das coisas que a gente imaginava que a gente tinha certeza como é que era, talvez a gente não tenha tanta certeza assim. Então, aí mais um assunto bacana, quer dizer, não só as galáxias distantes podem estar de alguma maneira conectadas, de uma maneira que ninguém sabe qual é, algum tipo de estrutura assim imanente, inerente ao universo, mas também o fato da gente ainda não ter descoberto a matéria escura coloca em xeque várias certezas que a gente tinha. Então, para quem quisesse, né, de alguma maneira, alguma introdução, outro tema que está sempre aqui no radinho é a questão do microbioma, que é a questão do quantos micróbios que convivem com a gente nas nossas vísceras, na nossa boca, na nossa pele. Cara, a gente desculpa, mas a gente é um condomínio. Né? Não adianta ter um nacionalismo aqui, né? Ah, não, eu sou qualquer coisa que eu vou querer. Aliás, essa era uma visão que muita gente tinha dos germes lá atrás, como se todo germe provocasse doenças, então seria usar sabonetes que fossem contra germes, que fossem matar todos os germes. Você tinha aquele milionário que era o Howard Hughes, que o cara tinha pavor de germes, então germe era uma coisa para você ter medo, tá? Não, hoje a gente percebe que a nossa saúde depende sim, não só a saúde física, mas também a saúde psicológica, é isso que eu vou comentar aqui com vocês, depende dessa colaboração, desse convívio, dessa simbiose com uma batelada de bactérias. Você provavelmente tem mais bactérias dentro de você do que células. É brutal, é muita bactéria, é muita coisa. Né? E o que é muito interessante, que tem dois artigos aqui que eu quero comentar com vocês, um deles é de um site de neurociência, de neurologia, que é o seguinte: eles estão começando a tentar entender qual é a relação do mal de Parkinson com o seu microbioma, certo? Certo. Parkinson é um inferno. É um inferno não só pra, né, em termos do efeito que isso causa, né, da maneira como a doença evolui, mas é um inferno também porque as causas não são claras. E aí você vê aqui, né, os próprios especialistas começando a pensar se existe alguma correlação entre Parkinson e o seu microbioma. Eles estão percebendo que tem alguma coisa estranha aí. Gente que tem Parkinson normalmente tem um microbioma bastante diferente. Então, olha que interessante. E aí tem outro artigo interessante aqui, na própria BBC, que os caras estão querendo, criando uma disciplina nova que chama, cadê? Psicobiótica. Porque isso eu acho que eu mencionei ontem também, que é uma ciência para estudar a conexão entre a sua saúde, né, o seu microbioma. Se o seu microbioma está feliz, você está feliz. Ou seja, o seu bem-estar psicológico aparentemente depende bastante, e não é depende de uma maneira abstrata, sim, depende de uma maneira química da sua saúde interna, do seu ecossistema. Você tem um ecossistema, e se o seu ecossistema está funcionando bem, você é mais feliz, você vive mais, você tem menos doenças, o que é muito interessante, porque isso tem a ver com várias coisas, né? Até a ver com a maneira como você se alimenta, a maneira como você vive, o teu contato com a natureza, se você fica usando esses sabonetes, essas coisas loucas para matar germes, sim ou não. Muito interessante. Pois bem, temos aqui psicobiótica, eu achei legal. Que mais? Bom, um outro artigo interessante, que também vai meio na contramão aqui, eu conheço muito nerd, muito geek, que se orgulha de não dormir nada, né? Mas é um artigo que tem até um vídeo bacana na Wired, mostrando que o sono é fundamental, eu expliquei isso no radinho inclusive, para a saúde cerebral, porque é durante o sono que o cérebro se lava. É como se o sono fosse a máquina de lavar do cérebro. Eu acho que eu contei isso aqui, que os pesquisadores estavam começando a entender como é que o cérebro se lava durante a noite. Como é que você lava o cérebro? Né? Eu sei, lavagem cerebral parece, né? Parece coisa da esquerda ou da direita, né? Os dois adoram lavagem cerebral. Mas a questão é que o cérebro, ele é banhado num fluido, lógico, ele precisa de sangue, ele é irrigado, mas ele é banhado num fluido. E o que eu estou falando de memória, tá? Se você dorme direito, em algumas fases do seu sono, os neurônios do seu cérebro, que estão ali meio quietinhos, tá, porque você está dormindo, eles começam a se ativar em ondas, né? E como se fosse ola num estádio. Você tem um estádio de futebol, a torcida começa a fazer ola. Mais uma ola. Ele começa a se ativar em ondas. Aí, por que diabos os neurônios começam a fazer ola? Pelo seguinte: na hora que eles fazem a ola, eles demandam mais circulação, mais sangue, certo? A hora que a ola passa, eles não precisam de tanto sangue. Aí precisa de mais sangue, precisa de menos sangue, precisa de mais... Só que nesse vai e vem de sangue, o fluido cerebral também vai e vem. É como se você estivesse provocando uma maré, uma onda artificial de fluido cerebral. E isso ajuda a lavar os seus neurônios. Então, tá aí, para que se você conhece algum nerd que acha que não precisa dormir, né, avisa que ele vai virar um sociopata em pouco tempo, tá, mas tudo bem. O que mais tem de interessante aqui? De novo, falando agora em sistemas dinâmicos, dinâmicos, olha que legal. Eu comentei ontem que o Ártico está degelando rapidamente, porque no Ártico a temperatura subiu muito mais rápido e muito mais do que no resto do mundo. Tá? A temperatura subiu ali na região da Sibéria e do Ártico quase 3 graus. Isso é quase o triplo desde a Revolução Industrial. E aí, como eu comentei com vocês ontem, né, se você tem gelo a menos 5, é gelo. Se você tem gelo a menos 4, é gelo. Se você tem gelo a menos 3, é gelo. Gelo a 0 graus começa a derreter. Né? Passou de zero, começa a derreter. Então, não é uma coisa linear, entendeu? É uma coisa que não é linear. A partir de um certo ponto, a casa cai. E o que está acontecendo no Ártico é simplesmente isso. O Ártico está descongelando, e isso tem impactos, como os sistemas são todos conectados, são todos interdependentes, e eu não vou falar complexo aqui, porque complexo para mim é uma palavra que tem conotações um pouco indigestas. O sistema é dinâmico, e o que esse artigo que eu vou mostrar aqui para vocês mostra os desdobramentos desse descongelamento do Ártico e da Sibéria no quê? Nos ecossistemas do Oceano Pacífico. Então, por exemplo, no Japão, a produção de salmão numa certa região caiu 75%. Por quê? Está tendo menos degelo, as correntes, a formação do não sei do que lá, etc. e tal. Pronto, você tem ecossistemas inteiros que entram em colapso, certo? E aí não é só o quê? Coitado do salmão, mas também coitado do Japão, que precisa do salmão, certo? Certo. Então é muito interessante, o próprio título do artigo é A Reação em Cadeia Climática. Essa é a questão. No mundo, como está tudo conectado, as coisas entram em reação em cadeia. Daí que vem a complexidade, uma coisa influencia a outra, e não é tão difícil assim prever quais são os efeitos finais. Que mais que tem de interessante aqui? Tem mais coisas aqui. Aliás, vou fazer um parêntese. Hoje o Estadão, eu sou assinante, ele fez uma matéria bacana mostrando como o país mudou desde que o Estadão surgiu. Então ele mostra dados, até mapas, tá, do Brasil 130 anos atrás, e o Brasil hoje, a população aumentou 15 vezes, ok. Mas uma coisa que me assustou é a seguinte, eu não tinha noção, tá? Mas é que eu também sou meio burro. Quantos analfabetos existem no Brasil? Então, se você pegar acima dos 25 anos, é a estatística que está lá, eu não sei porque que é acima dos 25, mas vamos imaginar, pega acima dos 25, 50 milhões de brasileiros são analfabetos, ok? 50 milhões são analfabetos e 50 milhões são alfabetizados, ou seja, metade da população acima de 25 é analfabeta. Aí eu fico pensando, bom, e abaixo de 25? Né? Não sei, não tenho a menor ideia, mas de qualquer maneira, é muito assustador para mim como a gente vive numa bolha, como eu vivo numa bolha. Eu estou sempre aqui falando, dando links para artigos em inglês, né? Imaginando que todo mundo vá ler ou vá entender com fluência uma coisa da BBC. Eu estou completamente descolado da realidade, eu assumo. Nós vivemos num país que tem 50 milhões de analfabetos acima dos 25 anos, abaixo eu não quero nem imaginar. Fiquei curioso, se alguém tivesse informação, né, vai ser muito bem-vinda. Bom, tem uma história que para mim é uma dessas que hoje de manhã me fez, porra, que artigo legal, tal, é a seguinte, é um físico, qual é o nome do maluco aqui? É um artigo na revista Quanta, o cara chama Nigel Goldenfeld. Ele é físico, mas ele é fascinado por biologia, e ele está tentando tentando acrescentar, né, algum entendimento sobre grandes questões da biologia. E uma questão interessantíssima, que eu já tinha visto isso num livro muito legal sobre a origem da vida, que é a seguinte, isso até pode ter impactos ou, sei lá, você pode tirar conclusões aí, ou inspirações, inspiração é uma palavra melhor, para o mundo corporativo, que é o seguinte, Hoje, quando você pensa em evolução, você pensa em genes, em genética. E como é que os genes são distribuídos? De uma maneira vertical. Você herda e você passa para frente. Então, meus pais, né, meus genes, metade do meu pai, metade da minha mãe, aí se eu tivesse filhos, eu ia transmitir verticalmente, eu ia passar para a próxima geração. Pois bem, o que esse cara está mostrando é que aliás, usando modelos computacionais, usando matemática, usando modelos, né, de simulação, ele mostra o seguinte: ok, hoje é assim, né, mas o que acontece é que no início não era assim. Né, como é que a vida surge do nada, da matéria? Né, não é possível, o DNA não aconteceu de uma vez. A transmissão, essa transmissão vertical, não nasceu pronta. Como é que era? Teve uma etapa intermediária. E aí ele defende um modelo que, inclusive, tentou mostrar de uma maneira numérica, que eu já vi outras pessoas defenderem também, que no começo a coisa era mais colaborativa. As primeiras criaturas, elas trocavam informações entre si. Você não tinha ainda essas coisas das espécies muito definidas, como se fossem assim, empresas, né? Muito definidas, tem a Microsoft, a Apple, etc. Não, o começo era uma salada de criaturas trocando informações entre si, né? Trocando o que eles chamam de transferência horizontal. Aliás, uma coisa extremamente interessante, eu já comentei aqui no radinho, as bactérias, elas conseguem evoluir muito rapidamente quando você, sei lá, introduz um antibiótico, né? Elas, bom, no primeiro, logo no começo é um desastre, passa um tempo, o antibiótico não faz mais efeito nenhum, porque as bactérias evoluíram, e as bactérias evoluem não só nessa maneira vertical, né, a seleção natural dos genes, papai, mamãe, filhinho, não, as bactérias, elas trocam DNA entre si. Bactérias trocam, até hoje elas fazem isso. Né? Aliás, o que esse cara demonstra, e isso eu não sabia, bactérias, elas são atacadas por vírus. Eu já comentei isso várias vezes aqui, você tem vírus que atacam as bactérias. Mas, na verdade, a relação entre bactérias e vírus não é tão polarizada assim. Na verdade, se você pegar um vírus que ataca uma cianobactéria, cianobactéria a gente tem que agradecer, porque foi uma das primeiras criaturas que fez fotossíntese, certo? Se não fosse isso, a gente não tinha oxigênio. Ok. Então, um vírus que ataca a cianobactéria, curiosamente, se você olhar o vírus, ele tem dentro dele os genes da fotossíntese. Aí você fala, pera, desculpa, por que um chato de um vírus vai ter gene de fotossíntese? O vírus não faz fotossíntese. Mas o que acontece é que também existe uma simbiose entre as bactérias e os vírus que as atacam. O que acontece quando um vírus, né, se o vírus incorpora, de novo, essa questão de transferência horizontal, colaboração, né, como se fosse open source, no começo era open source, tá bom? Os vírus, quando eles incorporam algumas coisas das bactérias, o vírus, quando ele infecta uma bactéria, é bom ele ter alguma informação do hospedeiro, porque se ele infectar uma bactéria, ele vai matar a bactéria. Então, o ideal é que o vírus infecte uma bactéria e mantenha ela viva o máximo de tempo possível para que ela produza mais vírus. Certo, certo. O vírus faz isso, o vírus sequestra uma bactéria para fazer cópias dele mesmo. Ele usa a bactéria como se fosse uma máquina xerox. Então é legal se o vírus tiver alguma das características do hospedeiro, porque aí a máquina xerox funciona um pouco mais de tempo antes de explodir. Certo? Só que quando o vírus incorpora algumas informações do hospedeiro, o vírus, ele se multiplica tanto que introduz muitas mutações. Então, as mutações que o vírus passa, de alguma maneira, acabam também servindo para acelerar a evolução do hospedeiro. Não sei se ficou complicado. Mas a questão é, existe uma simbiose, uma transferência, mesmo entre as bactérias e os seus inimigos, entre bactérias e outras bactérias. E esse open source aí pode explicar, e o modelo matemático dele mostra isso, como que a vida conseguiu evoluir tão rapidamente. Aparentemente a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Pera, então, logo no começo surgiu a vida? Muito rapidamente surgiu a vida, em menos de 1 milhão de anos. Mas o que acontece? A vida surge, provavelmente nessa suruba, né, nesse carnaval aí de troca de informações. A partir de um certo ponto, Isso deixa de ser vantajoso e aí começa o papai e mamãe, aí começa a transferência vertical. Ou seja, você tem um começo bastante colaborativo, a partir de um certo ponto isso não é tão vantajoso assim, e aí você começa a transmitir verticalmente. Isso ajuda a explicar por que que hoje a maneira como você funciona, tudo, mitocôndrias, a confusão toda, o funcionamento bacteriano da sua célula, o seu DNA, ele praticamente não mudou, ele mudou pouquíssimo. A gente vem replicando há bilhões de anos o que a gente aprendeu logo no começo. Bom, então desculpa, me empolguei, é que isso eu acho um tema super legal, porque como é que você faz ordem emergir do caos? Isso tem a ver com o quê? Com complexidade, isso tem a ver com sistemas dinâmicos, e é por isso que logo de manhã eu estava tão empolgado. O que mais? Mudanças da inteligência artificial. Uma notícia triste, pelo menos para mim, dói no coração. Por conta das mudanças climáticas, a Veneza está sofrendo inundações que ela não sofria há décadas, e a água subiu subiu mais de 1,80 m. Para quem já conhece Veneza, para quem ama Veneza, isso é uma facada, né, uma facada com uma cinquedea é uma adaga veneziana, é uma facada no coração, né, é deprê essa história. E acho que meio duas coisas só para encerrar. Vamos lá, acho que duas coisas. Uma coisa que me assusta sempre quando eu falo de oba-oba tecnológico tal, é quando as pessoas não pensam nas consequências. Então eu acompanho no YouTube um cara que fala sobre algoritmos de machine learning, etc. E aí ele está fazendo um vídeo empolgadíssimo sobre um novo algoritmo, uma nova técnica que permite clonar a sua voz, vamos supor, a minha voz, eu estou falando aqui, e reproduzir essa sua voz, né, com qualquer texto. Acontece que normalmente para isso precisaria gravar minha voz muito, vai ter vários trechos da minha voz para o robô conseguir reproduzir o Renezinho falando, certo? Certo. Acontece que esse cara está super empolgado porque com essa técnica você precisa de 5 segundos da voz de alguém para conseguir reproduzir com uma boa qualidade. Né? Então você escreve qualquer texto, qualquer mentira, e essa voz sai falando com perfeição 5 segundos. E ele felicíssimo, ele fala, nossa, que tempos maravilhosos para se viver, como ele sempre encerra a porra do vídeo dele, desculpa. Que tempo, desculpa, isso não é tempo maravilhoso, isso para mim é nefasto, é sinistro. Eu já mandei uma vez uma mensagem para ele, falei, cara, não é possível que você não se preocupe com o impacto das coisas. Imagina se em 5 segundos eu sou capaz de clonar a voz do, sei lá, do Lula, do Bolsonaro, do Trump, seja de quem for, né, e fazer essa voz dizer qualquer coisa, em 5 segundos, pois bem, é isso que me pega, esse descolamento, né, desse raciocínio tecnológico do impacto humano e do impacto social. Aliás, fica a dica, eu vou comentar hoje com vocês também, a Globo News está com uma série, começou uma série de episódios, chama Globo News em Movimento, sobre inovação social. Ufa, que legal, tô alguém pelo menos pensando em impacto. E acho que a última notícia, que legal quando acontecem coisas que a gente não consegue entender. Um dos canais no Twitter que eu sigo é da Curiosity. Curiosity é aquela sonda da NASA que está em Marte. Ok, eu sigo alguém que está em Marte. Ótimo. O que acontece? A Curiosity tinha, tempos atrás, começado a detectar variações em metano que ela não conseguia entender. Metano, convenhamos, pode ser, né, um subproduto de vida ou de processos biológicos, mas também pode não ser. Mas o que acontece? A Curiosity começou a detectar também flutuações no nível de oxigênio, e que ela também não consegue, ninguém consegue explicar ainda, porque não parece ser um produto, uma coisa sazonal. Vamos aqui, vale a pena lembrar, oxigênio não dura nada. Se tem oxigênio por aí, ele acabou de ser produzido, porque o oxigênio dura muito pouco, ele se combina muito rapidamente. Então, se tem oxigênio no ar, é porque ele está sendo produzido, porque logo, logo ele deveria desaparecer. Então, se tem oxigênio aparecendo e aumentando, é algum processo bizarro que está gerando oxigênio. Vida, ou talvez um processo não biológico, não se sabe, mas é muito legal, e isso aponta de novo, que legal quando a gente descobre coisas inexplicáveis. Raríssimos, esse foi um episódio um pouco mais longo, De novo, são coisas que realmente me empolgaram, porque mexem com tudo, desde impacto ambiental, impacto social, visão do universo, complexidade, cara, origem da vida, tudo, né? Hoje foi realmente uma bela amostra das coisas que eu, pelo menos, acho mais interessantes e promissoras. Hoje eu vou dar uma escapada, vou dar uma viajada e eu só volto na próxima quarta. Então ficaremos aí uns bons dias sem o Radinho. Se durante a viagem eu conseguir, tiver tempo, tiver alguma notícia bombástica, quem sabe eu consigo publicar de lá. Fiquem ligados, fiquem atentos. Tem o Spotify, né, que você pode seguir o Radinho, tem o WhatsApp, tem o Telegram, perguntem-me como. E tem o radinhodepilha.com, que é onde estão todos os links. Raríssimos, muito obrigado pela paciência extra hoje, espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até a minha volta. Um grande abraço e até.